Nós lutaremos até o fim. Nós lutaremos na França. Nós lutaremos nos mares e oceanos. Nós lutaremos com confiança crescente, com força crescente no ar. Nós defenderemos nossas ilhas a qualquer custo. Nós lutaremos nas praias. Nós lutaremos nos aeródromos. Nós lutaremos nos campos e nas ruas. Nós lutaremos nos montes. Nós nunca nos renderemos.
Buenos amigos do
PilotCast!
Episódio número
36.
E de que a gente vai falar esse episódio aí? Parece que é um avião estranho, né?
Sim, é um avião muito estranho. Ele tem a aparência de um barril voador.
Um site que eu gosto de ler muito, na verdade é um perfil do Facebook, chamado Contos do Céu. Ele fez um texto, muito legal o texto, falando a respeito do avião. Né, esse avião que a gente vai falar. E qual seria esse avião?
Brewster F2A Buffalo.
Então, esse avião, segundo aqui o autor do texto, faz uma pergunta, né? Esse avião, pior avião da Segunda Guerra Mundial. E nessa lista, o top, né? No caso, o avião, o pior avião que lutou nessa guerra foi este avião, o Buffalo, né? E por que que esse avião é considerado o pior?
É, porque ele tem desempenhos patéticos, ele não é muito rápido, não consegue voar muito alto por causa do motor. O motor sobreaquece em altitudes altas. Ele não conseguia interceptar praticamente nada. A única coisa que ele podia interceptar é um balão de aniversário de uma criança que essa criança deixou escapar pela mão.
Eu tava vendo aqui, ele é o primeiro caça naval monoplano, tá certo?
Isso, tá certo. Ele também foi o primeiro caça monoplano a ser embarcado num porta-aviões.
Ele foi o primeiro caça a ser embarcado num porta-aviões. Isso tá correto?
Não, eu disse que ele foi o primeiro caça a ter só uma...
Monoplano. Isso, é exatamente. Em 1939, né, foi usado pela Marinha Americana.
Eu vou ler o que escreveu o portal do Contos dos Céus.
Isso, perfil do Facebook lá. Inclusive é bem legal o perfil. Quem não conhece, segue lá. Contos do Céu, não.
Qual o pior avião que combateu na Segunda Guerra Mundial? A lista pode ser aumentada, mas certamente o Buffalo, produzido pela Brewster Aeronautical Corporation entre 1938 e 1941, está entre os piores.
No final de 1941, ele foi enviado, né, para lutar na Guerra do Pacífico, já em curso, né? Ele foi enviado pelos americanos para Singapura para ser utilizado pela Real Força Aérea Australiana. Ele foi enviado em caixas e lá ele teve muitos problemas, inclusive na montagem. Como foi um avião despachado, né, de qualquer jeito, pelo que se tem de informação, se foi assim realmente que aconteceu, tripulantes, né? Quando eu falo tripulantes, não é só piloto também. Os tripulantes são o pessoal mecânico, né? Os mecânicos, pessoal da engenharia, teve pouca instrução e treinamento para a montagem e operação desse avião. Então, como qualquer avião que não é bem implantado, bem montado e a sua operação é bem organizada, vai se tornar um avião subutilizado e com desempenho inferior. E eu não falo desempenho, somente desempenho em voo. Desempenho na operação, como esse avião é empregado em um teatro de operações, seja ele qual for. E no teatro de operações do Pacífico, era já bem difícil operar lá, por conta do tamanho da área que qualquer plataforma de guerra, qualquer sistema de arma teria que enfrentar, né? São distâncias enormes, né? Geralmente as bases aéreas eram implantadas em pequenas ilhas, né? Então isso tudo dificultava a logística, né? Logística de transporte de combustível, armamento, peças, também pessoal para operar nessas bases aéreas remotas, né? Porque eram espalhadas por todo o Pacífico. E os aliados faziam isso para combater a crescente do Império Japonês, né, que o Império Japonês fazia naquela época parte do eixo, né? O eixo na Segunda Guerra Mundial.
Então, no final de 1941, aportou nas docas de Singapura um navio com uma carga de enormes engradados, contendo peças desmontadas de novos aviões de caça que nenhum piloto jamais vira. Era o Brewster Buffalo, B-339E, um barril com asas, que se parecia com um bulldog alado.
É, exatamente. Eu vou fazer no Instagram, que inclusive qual é o endereço? Peraí, deixa eu. Só um pouquinho.
Tô acordado.
Isso. Então fala para os nossos ouvintes aí o Instagram, lembra eles.
PilotCastBR.
PilotCastBR, eu vou fazer um carretel com imagens desse avião. É realmente um avião não muito agradável de ser visto, mas é um avião interessante, é um avião inovador para a época. Como a gente já falou, é o primeiro monoplano embarcado, então, logicamente, era um avião que teria que ter sido tratado de uma forma um pouco mais, com um pouco mais, digamos assim, de cuidado, né, para implantar esse avião. Não já colocar eles dentro de um barril já pegando fogo, né?
E que havia sido considerado inadequado para combate na Europa. Então, ele foi enviado para a Guerra do Pacífico, porque não era adequado no combate na Europa.
Por que será que ele não era bom em combater na Europa, Tidus? Você não sabe. Então, assim, ó, os engradados, não havia uma única página para guiar os mecânicos. Dentro dos kits, né, de montagem desse avião, não acompanhavam o manual, né, o pai dos burros, como que fazia para montar esse avião.
Então, tudo foi feito na base do palpite. E antes que pudessem voar, as equipes de manutenção fizeram 27, veja bem, 27 modificações. Muitos não tinham rádio, e quando tinha, não funcionava. Gregory Richmond Board era um jovem piloto de caça da Real Força Aérea Australiana, a quem foi confiado um dos 52 Bulldogs alados.
O pior de tudo é que se os mecânicos, né, os engenheiros, né, não tinham treinamento, entendimento de como montar um avião, eu fico imaginando a deficiência que seria pilotar esses aviões. Né?
Isso, devia ser bem difícil e devia ser bem frustrante também.
E naquela época, 1941, veja bem, a gente está falando em 1941, quem é que reinava nos céus do Pacífico?
Mitsubishi A6M0.
Simplesmente o melhor caça naquele local do mundo, era o melhor caça que existia, né? O Zero, né? O famoso Zero. Mitsubishi Zero. Que era simplesmente formidável em todos os aspectos.
Isso, e quando os Buffalo chegaram em Singapura em 41, eles tinham informação de que os caças japoneses eram velhos biplanos, eles não tinham conhecimento do Zero. Então eles foram para combater os caças japoneses. E quando chegaram lá, eles foram abatidos um por um pelos mortíferos Zeros.
Lembrando que nesta época, deste fato que a gente está narrando aqui no episódio 36 do PilotCast, os Estados Unidos ainda não estavam formalmente na guerra, né? Isso aí veio acontecer depois, né, do episódio lá nos portos do Havaí, né? Mais conhecido como ataque de Pearl Harbor. E daí em diante, né, depois desse evento, em 1942, esse amontoado de forças aéreas, né, que faziam frente muito mal e porcamente contra o Império Japonês, foi dissolvida, e aí praticamente quem dominou a briga contra os japoneses foi a Marinha Americana.
Esse piloto, Richmond Board, tinha a missão de proteger o importante bastião de Singapura. Era um tempo em que as informações davam conta de que os melhores caças japoneses eram velhos biplanos revestidos de lonas que não teriam a menor chance contra os búfalos. A dura realidade não demorou para se impor, evidenciando que o Zero não era apenas um bom caça, mas um soberbo avião. E os pilotos da RAAF, Royal Australian Air Force, verificaram para seu espanto e desalento que os pilotos inimigos também podiam ser brilhantes em seu trabalho.
Ele tinha, lá na Europa, porque ele foi operado pela Grã-Bretanha, Bélgica e Holanda, né, esse avião. Ele tinha um apelido também não muito legal, né? Era Caixão Voador.
Os Búfalos tiveram um desempenho medíocre e catastrófico. As formações que tentavam interceptar os bombardeiros japoneses não conseguiam chegar perto, pois seus motores esquentavam perigosamente a velocidade máxima de ascensão. Os poucos que conseguiram chegar perto verificaram, para seu amargo desgosto, que nada podiam fazer, pois as metralhadoras emperravam aos primeiros tiros. Nem mesmo contra os caças Claude Tipo 6 de carlinga aberta com trem de pouso fixo, os búfalos tinham chance. Numa única sortida, um esquadrão de 13 búfalos tentaram um dogfight com zeros. Em minutos, 11 búfalos caíram em chamas. Um dos sobreviventes era Gregory Richmond Bird. Trabalhando dia e noite, os mecânicos juntaram os destroços que puderam e remontaram 6 caças búfalo. Em apenas um combate, os japoneses reduziram para 2. Em mais um esforço de trabalho alucinante, reunindo novamente partes, pedaços e materiais disponíveis às equipes de manutenção, conseguiram aprontar 3 caças em condições de voo. O fim apareceu durante um alarme. Quando disparava pela pista para ganhar sustentação, Bird viu atônito os outros 2 caças deslizando pela pista de interseção. Os 3 aviões iam a velocidade que tornava impossível a frenagem, e a colisão era inevitável. Para se salvar, Bird soltou o acelerador, recolheu o trem de pouso e jogou o búfalo no chão. O avião, em forma de barril, derrapou espetacularmente pela pista, erguendo jogos de terra para o céu, indo esmagar-se contra uma árvore. Com tremendo impacto, partiu-se ao meio, na altura do cockpit, esparramando destroços e líquidos em todas as direções. Aturdido e confuso, Bird descobriu que estava ensado no seu assento, com os pés mergulhados num riacho. Foi salvo por um oficial, antes que as bombas japonesas caíssem. Dias depois, Bird foi batido por um zero, saltou e foi salvo por nativos amigos. Ele sobreviveu à guerra. Em fevereiro de 1942, a Força Aérea Aliada do Oriente não existia mais, graças aos zeros japoneses.
Sim, e aí depois, em 1942, todo o teatro contra o Império Japonês se modificou. Os japoneses fizeram algo bem inteligente, acordaram o gigante, né? Assim, pelo menos, é a história oficial. Existe muita controvérsia com relação a isso. Um dia, quem sabe, a gente faz uma pesquisa séria a respeito e a gente vem falar aí a respeito da entrada dos Estados Unidos nesta Guerra do Pacífico, também estava entrando já na Europa também. E com a questão do búfalo, lá na Europa ele foi, teve também uma carreira muito curta e foi substituído pelos Hurricanes. Esse avião ele teve uma breve participação tanto na Europa quanto no Pacífico e pode ser considerado um dos piores caças, mas de repente não. De repente ele não foi o pior caça, mas sim o caça mais mal operado da guerra.
O Tito vai fazer uma piada.
Nossa, vai ter uma piada do Tito. Espera aí, deixa eu só deixar pronto aqui a risada do Guzzi.
Por que o búfalo se chama búfalo? Porque quando ele dá um rasante nos búfalos lá dos Estados Unidos, ele faz todos cagarem.
Bom, depois dessa piada terrível, o episódio 36 termina por aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ouvir a gente no Tanin, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast e no Deezer. O nosso endereço do Instagram é @pilotcastbr.
Voltamos no próximo episódio.
Tchau.
Tchau.